Hey, how you doing? Session now is on tour ready for the back.
Yes, totally. But it's the work trying to find.
That's it for me.
Thank you.
Dear colleagues, please take your seats.
Faraó Gacavelli, por favor, ocupem seus lugares. Estamos para começar com o ponto 9 na agenda dentro das atividades da sessão do grupo de trabalho sobre nomes geográficos do GAC para as 9h30 do domingo 11 de março. Quando tomem a palavra, por favor, lembrem de dizer seu nome e a que país ou organização pertencem para os registros. Dou as boas-vindas, vão tomando, ocupando seus lugares. Vejo que alguns colegas que só agora que estão entrando na sala. Vamos começar daqui a uns minutos. Obrigado a todos que vieram hoje cedo para a sessão de Non-Com e que continuam com todos nós. E para aqueles que agora estão chegando para esta reunião. Se lembram da última reunião desse grupo de trabalho, acordamos que iríamos utilizar esse espaço para rever as atividades da área de trabalho 5 e, com base na experiência das diferentes questões tratadas nesse grupo de trabalho, vamos analisar como podemos fazer a nossa contribuição às atividades da área de trabalho 5 do lado do GAC, ou se podíamos rever algumas questões que estão a ser discutidas na área de trabalho 5, iríamos fazê-lo. Então, preparei uma apresentação de PowerPoint bem detalhada que explica esse arquivo tão grande que foi compartilhado. Para aqueles que estão na lista de e-mails da área de trabalho 5, terão recebido um arquivo em Excel bem grande que não é fácil de entender. Então, esse foi um esforço da minha parte para dar uma versão mais simples do conteúdo desse arquivo Excel para que depois vocês possam rever esse arquivo com essa informação por adiantado. Como temos novos membros no GAC, permitam que eu explique por que esse grupo de trabalho está fazendo essa análise. Esse é um grupo de trabalho interno ao GAC, não é intercomunitário, que nasceu com a ideia de criar esse espaço porque havia alguns conflitos, alguns ainda são pendentes de resolução, porque havia alguns nomes que eram pertinentes para as comunidades ou que tinham importância ou eram utilizados como novos GTLDs. E isso traz também confusão, conflitos para os solicitantes e também para as comunidades e governos afetados. É por isso que criamos esse espaço para considerar diferentes maneiras de abordar esse problema. Agora temos, dentro do processo de PDP da GNSO, área de trabalho 5, para a rodada dos novos GTLDs, e estamos revendo as atividades que são realizadas nesse âmbito e para tratar de dar a nossa perspectiva. O propósito desse grupo de trabalho era desenvolver opções práticas para melhorar a proteção dos nomes geográficos durante qualquer expansão futura dos GTLDs, desenvolver sugestões práticas e regras para diminuir as incertezas, tanto para governos quanto comunidades e solicitantes que, quando começam a ser utilizado um nome geográfico ou uma comunidade, desenvolver regras de melhores práticas para evitar o uso indevido de nomes de comunidades geográficas como nome de GTLDs e, ao mesmo tempo, reduzir o nível de incerteza para os solicitantes, marcas comerciais e empresas envolvidas, garantir a participação da comunidade local, governos e outras partes interessadas pertinentes nas etapas iniciais para evitar os riscos futuros e demoras para essas solicitações do novo GTLDs e focar-nos principalmente nos nomes com importância geográfica. Isso é muito importante, que não estão incluídos nas listas da ISO ou das Nações Unidas ou alguma lista regional pertinente. Não são nomes que estejam formalmente descritos nessa lista, mas são nomes que têm uma importância para as comunidades e governos. O grupo de trabalho elaborou muitos documentos, nenhum foi aprovado por todo o GAC, mas foi um bom exercício para analisar diferentes possibilidades. Falamos sobre um possível repositório de nomes com importância geográfica e outras opções. Consideramos ideias de ter algumas regras para definir melhores práticas que podiam ser tomadas em consideração pelos solicitantes antes de apresentar uma solicitação para um termo que poderia ter um significado geográfico. Se vocês são novos no GAC e querem rever esses documentos, alguns estão disponíveis no website do GAC ou podemos enviá-los a vocês. Não são documentos acordados pelo GAC, mas foram por exercício de troca de ideias e opiniões sobre o qual consideramos que é um tema importante. A área de trabalho 5 se foca nisso. E agora vamos passar a ver o que esteve acontecendo na área de trabalho 5 para estar informados a respeito. Algum comentário ou pergunta sobre o grupo de trabalho em geral? Se vocês querem se unir à lista de distribuição do grupo de trabalho, por favor, me avisem ou avisem a Júlia ou... não sei se está bem o nome, a Gulten, está bem pronunciado, e eles vão incluí-los. Vamos passar para a seguinte slide, para o seguinte slide. O que é que fez a área de trabalho 5? Ele não é um grupo de trabalho do GAC, mas um grupo de trabalho intercomunitário. Quer dizer que está co-liderado pelo GAC, a GNCO, a CCNSO e a ELAC.
Há 4 co-presidentes ou 4 co-líderes e todos trabalhamos juntos com a comunidade para avançar e trabalhar nessa revisão de nomes geográficos com relação a este novo PDP. PDP significa Processo de Desenvolvimento de Política, que são os processos que realiza a GNCO. A GNCO é a organização de apoio dentro da ICANN que se ocupa dos nomes genéricos. O trabalho começou em novembro de 2017, com 145 membros e 82 observadores de toda a comunidade. Acordamos um documento de termos de referência, o qual vou remeter agora. E neste momento estamos revisando o que constitui um nome geográfico. Já vou falar disso, mas primeiro quero revisar com os senhores os aspectos mais destacados dos termos de referência. Há aqui alguns comentários no chat que não posso ler porque estou fazendo outra coisa agora. Obrigado, Gulten. Então, há uma coisa importante que talvez queiram revisar, seminário web, onde apareceram muitas perguntas da comunidade para conhecer os antecedentes desta questão dos nomes geográficos dos novos GTLDs. Se estão interessados, eu sugiro que escutem as gravações. Não sei se temos transcrições, mas isso foi conduzido por meu colega da CCNCO, Anna Beth Lang, e foi muito interessante. Eu sugiro que incluam o fato de que há nomes que não estão incorporados nas listas oficiais, e ali surgiu o tema de ponto Amazon com vários comentários. Então, se estiverem interessados, podem escutar essas gravações do seminário web. O trabalho atual está sendo comparado às diferentes definições. Aqui aparecem quem estão trabalhando na liderança do grupo e os pontos a destacar dos termos de referência são os seguintes. Esta área de trabalho, número 5, se centra nos nomes geográficos de primeiro nível. Não tem a ver com o segundo ou terceiro nível, apenas no primeiro nível. Está estruturado para incentivar uma participação equilibrada e ampla de diferentes partes da comunidade, inclui também os líderes, de forma conjunta para áreas de trabalho. Então, somos 4 e isso está coordenado pelos co-presidentes do grupo de trabalho, que são Jelly London Ord e Newman também. Então, aqui temos os co-presidentes do PDP que buscam conversa de forma estruturada sobre nomes geográficos a fim de que isso leve a procedimentos sustentáveis, confiáveis e predictíveis para a apresentação de novas solicitações dos GTLDs e que sejam sensíveis às preocupações de todos os membros da comunidade e se assegure que os participantes se sintam confortáveis com o processo que é suficientemente inclusivo. Então, aqui queremos reduzir o nível de incertezas e os problemas de conflitos ou possibilidades. O valor desse PDP é que um esforço interdisciplinar não é liderado apenas pelo GAC, mas também a outros integrantes da comunidade. Tem uma forma diferente de tomar decisões e difere de uma forma do que nós fazemos no GAC. Um dos comentários que eu quero fazer quanto estamos de referência é que eles já estão estabelecidos. Houve oportunidades para fazer modificações e comentários, mas já não existe essa oportunidade. Esse é um texto acordado. Apenas estou informando de que se trata. Não estamos discutindo o texto em si. Outros aspectos para salientar dos termos de referência têm a ver com o alcance. A área de trabalho 5 vai se centrar em desenvolver recomendações propostas sobre nomes geográficos do primeiro nível, inclusive as formas ASCII e IDN. E vai considerar o que constitui um nome geográfico no contexto específico do programa do novo GTLDS. Isso é o que o grupo está fazendo atualmente, analisando as recomendações de política da GNCO de 2007 sobre a introdução dos novos domínios de primeiro nível genérico e as regras pertinentes contidas no Guia para Solicitantes de 2012, como procedimento de revisão de nomes geográficos, avaliação estendida de nomes geográficos e os procedimentos de objeção. E levar em conta também o trabalho anterior referido a nomes geográficos que pode ter feito a comunidade. Todas essas são contribuições do grupo, que o grupo vai levar em conta. Este último parágrafo é importante. Ter discussões mais amplas sobre o mandato das organizações de apoio e os comitês assessores, bem como a atribuição de domínios de nomes geográficos de segundo e terceiro nível que ficam especificamente fora do alcance desta área de trabalho. Então, aqui falamos daquela parte do nome que corresponde ao que está à direita do ponto, apenas do primeiro nível e não do segundo e do terceiro nível. Muito bem, o que vamos desenvolver é um plano de trabalho, linha de tempo, coisas a entregar, vamos a chegar a consenso sobre as recomendações de política possíveis, uma orientação de implementação. Também, com respeito ao nome geográfico de primeiro nível, vamos continuar o processo estabelecido para as áreas de trabalho que já existem, com recomendações propostas e a correspondente fundamentação para que seja considerado por todo o grupo de trabalho e sua possível aprovação como recomendação do grupo de trabalho do PDP. Lembre-se que essa é a quinta área de trabalho, no que nós vamos fazer, vai ir de forma direta ao trabalho que está realizando a GNCO. Os níveis de consenso para todas as recomendações serão determinados pela sessão sobre toma de decisões estabelecida nos termos de referência que vamos repassar aqui. O grupo de trabalho em pleno vai publicar o seu relatório inicial para ser submetido a comentários públicos. Ali vão ter possibilidade de fazer comentários. Mas se participamos numa etapa mais precoce, lembre que há mais possibilidades de que os nossos pontos de vista sejam considerados no relatório preliminar, que, claro, vão chegar ao GAC para sua revisão. E o relatório final e as recomendações da área de trabalho 5 vão ser entregues ao grupo de trabalho no plenário. A tomada de decisões. Esse é um ponto importante. Não se tomam decisões da mesma forma que no GAC, que isso acompanha mais um estilo da GNC, onde há um consenso pleno, ninguém que se opõe à recomendação. Consenso é uma posição onde apenas uma pequena minoria está em desacordo, mas a maioria está de acordo, um apoio contundente, mas com uma oposição significativa. Esta seria uma situação na qual há uma quantidade significativa de integrantes que não apoiam. Divergência, por sua vez, uma coisa mencionada como não consenso ou falta de consenso, é uma posição na qual não há um apoio contundente para nenhuma posição em especial, mas que há diversos pontos de vista. Há uma posição minoritária que faz referência a uma proposta onde um pequeno grupo de pessoas apoiam a recomendação. Como resposta, talvez, a um consenso, um apoio contundente, com uma posição significativa ou a falta de consenso. Isso pode acontecer nos casos onde não há apoio nem oposição. Uma sugestão realizada por um pequeno grupo de pessoas. Isso está dentro dos termos de referência. Lembrem que o processo de tomada de decisões na área de trabalho 5 é diferente do que normalmente nós fazemos aqui no GAC. Para ter um consenso pleno, consenso, apoio contundente ou qualquer uma dessas diferentes situações ou opções, Há uma atividade que se realiza no grupo para manter esse consenso. Então, é importante que, se estão interessados em participar, que realmente o façam de forma ativa nas videoconferências e nas discussões. Qual a composição? Eu tenho alguns números que são diferentes do que aparecem aqui na tela, mas vai dar uma ideia da participação da GNC. A GNC tem vários membros da sua comunidade que participam dessa organização de apoio. Tem uma participação muito ativa. Há vários membros do GAC indicados formalmente que trabalham no grupo, e a CCNC há 19 pessoas, 25 a título pessoal e um representante do RSSAC. E aqui está o vínculo, o documento que eu compartilhei com o grupo ontem à noite. Os termos de referência já estão estabelecidos. O documento completo podem acessar na Wiki da área de trabalho 5, e se querem posso enviar o documento. Os pontos mais importantes do documento já vimos, ou seja, já tem uma ideia geral do que se trata, um sistema de referência. Basicamente o que já mencionei, e o que eu quero repassar agora, eu acho que temos um tempinho para isso, caso contrário, eu acho que na próxima hora também estamos dedicados a esse tema, não é? Vamos trabalhar sobre a área de trabalho 5, então, se não terminamos nesse bloco, podemos continuar depois, porque temos uma hora a mais. Então, quem está trabalhando áreas de trabalho 5 agora? Está revisando os nomes geográficos definidos que já existem, ou seja, há uma revisão do conceito de nome geográfico incluído no guia do solicitante, como também em outros documentos anteriores vinculados com a primeira rodada dos novos GTLDs. E agora vou analisar passo a passo, e aqui incluí alguns exemplos. Tomei essa informação dos slides preparados pela Secretaria da Área de Trabalho 5. Então, agradeço por ter compartilhado esse documento comigo. Também, se tivermos tempo nesta hora ou na seguinte, vamos passar o arquivo no Excel, que, na verdade, não é tão complexo, mas pode apresentar algumas dificuldades para acompanhá-lo. O documento continua aberto a comentários, e vamos ter uma sessão, se não estou enganada, quarta-feira de manhã, sobre a Área de Trabalho 5. Então, que se estiverem interessados em ver como vai continuar trabalhando esse grupo com esta informação, por favor, participem nessa sessão. Ali vamos entrar nos detalhes que são importantes para o GAC. Alguma pergunta? Alguma pergunta ou comentários? Muito bem. A questão é a seguinte: há diferentes definições. E o grupo propôs três perguntas para cada definição. É um termo geográfico válido para os fins dos novos GTLDs? Quais foram os impactos ou os méritos positivos baseados no tratamento aplicado ao termo no guia do solicitante? E se são novos no processo, o guia para o solicitante era como documento de licitação, como edital de licitação, o documento que tem que cumprir o solicitante para fazer a solicitação do novo GTLD. Foi publicado esse edital, o processo acabou em 2012, ou seja, deve ter sido publicado em 2008 ou 2010. Esse é o documento de referência que existe por enquanto. Era um guia para que os solicitantes pudessem saber como fazer as suas apresentações da solicitação para os novos GTLDs. Então, quando vem essa abreviatura, já vê é guia do solicitante em inglês. E a outra pergunta era: quais serão os seus impactos ou oportunidades negativas com base no tratamento aplicado ao termo no guia do solicitante? Essas três perguntas estão incluídas no documento de Excel, mas quero ver cada uma delas passo a passo. A primeira definição que está no guia para o solicitante é a lista da norma ISO 3166-1, a lista de códigos alfa, na segunda versão, por exemplo, .ar para a Argentina, .br para o Brasil, ou seja, código de duas letras, .br para Porto Rico e assim por diante. Eu incluí o exemplo que estava na apresentação do PowerPoint, a F para o Afeganistão, mas há muitos outros. Há como 300 e tantos códigos de duas letras. Há dois textos referidos a políticas, aquele de 2007, o PDP da GNCO, e não estavam disponíveis naquela época, como o GTLDs, esses códigos de duas letras. Não se permitiam as cadeias de caracteres de dois caracteres em código ASCII para evitar um conflito com os códigos de países atuais e futuros, segundo essa norma ISO 3166-1. E também no guia para solicitantes de 2012, se indicava que não estavam disponíveis como GTLDs esses códigos de duas letras para evitar conflitos com códigos de países atuais e futuros na base desta norma ISO 3166-1. Ou seja, na primeira rodada não estavam permitidos esses códigos. Ainda temos que ver se serão permitidos na segunda rodada. Também alguns códigos de duas letras que não estão na lista e outros códigos de duas letras que não foram solicitados como GTLDs. Então, temos que ver o que acontece ao respeito. Temos, então, essas três perguntas sobre esse tema. Também está o grupo de trabalho intercomunitário sobre o uso de nomes de países e territórios que recomendou que não sejam utilizados esses códigos porque seria uma confusão com os GTLDs. Alguém tem algum comentário? Querem que fale mais devagar? Não? Continue então. Também há outras definições existentes. Os códigos de três letras que estão na lista da norma ISO 3166-1. Por exemplo, ARG para Argentina, AFG para Afeganistão. E não posso dizer outros nomes porque não quero errar. Então, a política de 2007 dizia que estavam disponíveis esses nomes, mas que requeriam de um mecanismo um tanto complicado para que os governos pudessem apresentar uma objeção. Lembre que havia alguns princípios para os novos GTLDs em 2007 e então esses critérios ou documentos daquela época são um guia importante para o GAC. Os solicitantes devem indicar que o uso daqueles caracteres proposta não infringe as leis nacionais nas quais está constituída a empresa do solicitante. Então, esses códigos da lista da norma ISO não estiveram à disposição naquela rodada. A pergunta seria, estarão na próxima, estarão à disposição nas novas rodadas de novo GTLDs? Também estão os nomes na forma extensa que estão na lista da norma ISO 3166 ou sua tradução a qualquer idioma, ou seja, esse é o nome completo de um país, por exemplo, a República Islâmica do Afeganistão. No PDP de 2007 estavam disponíveis esses nomes, mas havia um mecanismo um tanto difícil, dificultoso para apresentar uma objeção, uma reclamação por parte dos países. Os solicitantes devem conhecer os princípios do GAC e devem mencionar que o uso de caracteres proposta não infringe a lei nacional do local onde está constituída a companhia do solicitante. E depois, no guia para o solicitante, se decidiu que não estivessem à disposição esses nomes como GTLDs, ou seja, se alguém ter o domínio República Argentina, não vai poder conseguir. Isso já pergunta de se estarão disponíveis na próxima rodada esses nomes. Agora vamos passar a nomes de países ou territórios. A sua forma abreviada ou sua tradução a qualquer idioma, na norma ISO 3166, também está incluída, por exemplo, Afeganistão ou apenas Argentina e não República Argentina. Muito bem, no PDP de 2007 estavam disponíveis mais um mecanismo para que os governos apresentem uma reclamação e os solicitantes devem conhecer os princípios do GAC e indicar que o uso dessa cadeia de caracteres não infringe a lei nacional do local onde está constituída a sua empresa. Depois temos que, ou vemos que para o nome completo ou abreviado de um país, isso é o que diz o PDP de 2007, ou seja, estão disponíveis, mas os países poderiam apresentar alguma reclamação. mas para 2012, no guia do solicitante, não estão disponíveis esses nomes, nem na forma completa, nem abreviada. Isso pode ficar assim ou pode mudar. Também vemos os nomes de países ou territórios na sua forma abreviada ou complexa, ou completa, desculpem, com relação ao código que foi designado como reservado de forma excepcional, conforme a ISO 3166. Por exemplo, UK para Reino Unido, ou seja, alguns códigos de duas letras reservados para alguns países. Na política de 2007, se diz a mesma coisa, de que para os nomes de países na sua forma completa ou abreviada, e também para os códigos de três letras. E também no guia para solicitantes se menciona que esses nomes não estão disponíveis. Também estão os elementos separáveis do nome de um país que estão designados como tais na lista correspondentes ou sua tradução ou o nome como apareça na lista em qualquer idioma, segundo o anexo correspondente do guia para solicitante. Vemos a mesma política de 2007, ou seja, que estão disponíveis, mas que há um mecanismo para apresentar reclamações por parte dos governos. E no guia para solicitantes de 2012, não estão disponíveis esses nomes como GTLDs. Depois, a transposição ou permuta de qualquer um dos nomes mencionados previamente. Por exemplo, Ilhas Caimã, República Checa, a denominação de diferentes formas, como Checo. Também a mesma política de 2007, da guia do solicitante, que não estavam à disposição esses nomes. Então, o que tem a ver com o nome de países ou território, vemos que alguns países tem dois nomes que utilizam, por exemplo, Países Baixos ou Holanda. Então, vemos a mesma política para 2007. Também vemos que no guia para o solicitante de 2012 não se permite o uso desses nomes. Se bem não é o nome oficial de um país, mas é um nome segundo o qual o país é normalmente conhecido ou reconhecido. Também temos a representação em qualquer idioma do nome da cidade capital de um país ou de um território, incluído nessa norma ISO 3166-1. Por exemplo, Londres, como London, Berlim, Berlino e Buenos Aires, que não é fácil de traduzir. Bom, temos as mesmas restrições para a política de 2007, no entanto, há uma diferença no guia para o solicitante. Era possível utilizar esses nomes, como vemos, há várias cidades, como Berlim já tem seu próprio TLD. Também eu acho que São Paulo tem o seu próprio TLD, mas não é São Paulo TLD. Eu acho que tem um Rio, Berlim, NY, C para Nova York, Paris, London. Vemos que se utiliza o nome da cidade como TLD. Nesse caso, no guia para o solicitante deve ter o apoio ou a não reclamação dos governos ou autoridades públicas pertinentes dessa cidade. Por isso vimos
que há diferentes cidades do mundo que são TLDs. Depois temos outros nomes geográficos, nomes de cidades que são utilizados para propósitos que têm a ver com o nome da cidade. Por exemplo, Florença, Frankfurt, Bath. Temos o mesmo PDP de 2007 que diz exatamente o mesmo que nos outros casos. E no guia do solicitante é necessário o apoio ou a falta de objeção do governo ou autoridades públicas pertinentes. O mesmo que acontece com as cidades. Depois temos nomes de Ah, não, desculpem, eu já disse isso. Depois temos a coincidência exata com o nome de um lugar dentro de uma jurisdição nacional, como, por exemplo, províncias, estados, distritos, que estão enumerados na lista da norma ISO 31662. Por exemplo, todas as províncias da Argentina. Também temos um estado, uma província de Afeganistão. Desculpem que eu não posso pronunciar bem. Também temos a mesma restrição na política do ano 2007. Estão disponíveis esses nomes, mas com certa dificuldade para apresentação de objeções. E depois o guia para o solicitante diz que é necessário contar com o apoio ou ausência de objeção das autoridades públicas ou governos pertinentes. Poderíamos solicitar o uso de um nome de uma província argentina, mas teria que contar com o apoio do governo dessa província e até do governo nacional. Depois temos cadeias de caracteres que estão numa região da UNESCO ou que aparecem, por exemplo, na composição de regiões ou continentes, regiões macrogeográficas, também sub-regiões geográficas e diferentes economias ou grupos, por exemplo, na África, África Setentrional. Isso tem a ver com marcas estabelecidas em nível mundial, mas não estão incluídas nessa lista da UNESCO. Como não estão enumeradas, surge a dúvida de se estarão disponíveis ou não, conforme o guia do solicitante. Na política de 2007, se indica que são disponíveis com certas objeções e no guia para o solicitante é necessário o apoio ou ausência de objeção de, no mínimo, 60% dos governos nacionais correspondentes dentro dessa região. Acontece que alguns dos governos não estavam nessa lista e, por isso, surgiu um conflito. Aqui temos comentários de alguns membros do GAC que acho são pertinentes nas definições incluídas no guia para o solicitante de 2012. É possível ver que essas definições foram efetivas, porém surgiram problemas porque alguns nomes geográficos eram para determinados governos, comunidades geográficas, mas não estavam incluídos na lista. Por exemplo, ponto Amazon, que continua sendo um conflito cuja resolução está pendente. Então, sugerem incluir no debate sobre a definição de nome geográfico a noção de nomes com um significado geográfico que não estavam incluídos no guia para o solicitante. Por isso, espera-se ter um debate, uma discussão, para poder incluir essas definições e ter um quadro acordado de todas as partes interessadas nessas solicitações. Se lembram, em abril houve um seminário web. Jorge Câncio, da Suíça, e eu apresentamos algumas ideias que compartilhamos com esse grupo de trabalho. Não contam com o apoio do GAC plenamente, mas achamos importante compartilhá-las com toda a comunidade. Por exemplo, acerca de criar uma maneira em que o solicitante pode consultar uma base de dados ou ter uma lista de referências ou repositório de nomes para poder verificar se essa cadeia de caracteres solicitada como TLD é de interesse para alguma comunidade ou países que não estão nessas listas. Temos que ver, então, quais foram os casos que criaram maiores conflitos na primeira rodada. Essa é a análise que o grupo realizou até hoje. Não sei se alguém tem comentário, pergunta. Talvez, porque eu quero compartilhar um documento com vocês. Esse documento ainda não está na sua versão final. É um arquivo Excel bastante extenso. Tem todas essas categorias que acabo de comentar, que tem a ver com a política de 2007 e o guia para o solicitante. É claro que vocês podem apresentar seus comentários. A ideia é ver o que foi positivo ou negativo, se surgiu algum conflito. Verão comentários dos colegas da comunidade surgidos nas teleconferências. São as teleconferências que realiza esse grupo de trabalho da área de trabalho 5 a cada 2 semanas. Esse documento ainda está aberto para comentários, podemos revê-lo e adicionar os comentários necessários. Acho que quarta-feira de manhã vamos ter uma sessão de 2 ou 3 horas para tratar esse tema e são todos bem-vindos para tratar esse tema na sessão. Vejo que estou falando demais, vou beber um pouquinho de água. Tem a palavra o representante da China. Fala o representante da China. Obrigado, Olga, por essa apresentação tão completa e por esse documento tão completo e pela sua apresentação, que também foi muito completa. No que diz respeito ao prazo para fazer essa tarefa, para conseguir as definições, tem uma pergunta. Esse grupo já acordou um prazo de trabalho para essas definições? Se tivéssemos um prazo mais claro, seria de utilidade, porque acho que cada membro do GACO, alguns deles, talvez tenham que fazer algumas tarefas pela sua parte com relação aos nomes geográficos no seu território, país. Essa é a minha pergunta. Obrigada. Fala, Olga Cavalli. É muito boa a sua pergunta. O documento já está aberto para comentários. Não tenho presente exatamente a data de encerramento para apresentação de comentários. Christopher, pode me ajudar? Não, não. Não temos um prazo ou data de finalização para apresentação de comentários. Temos essa oportunidade ainda aberta. Fala o representante da China. Minha pergunta tem mais a ver com todo o procedimento que tem a ver com o trabalho para conseguir essas definições, não só com a apresentação de comentários no documento que está se tratando nesse momento. Talvez possa me indicar qual o prazo limite para todo esse trabalho a respeito da definição de um nome geográfico. Fala, Olga Cavalli. Muito bom comentário. Temos que incluir isto no programa e no temário do PDP. Então, vamos fazer um resumo, uma primeira versão preliminar e depois da reunião da quarta-feira, talvez eu possa consultar os meus colegas e dar uma resposta. Tenho que falar com meus colegas desse grupo de trabalho. Seu comentário realmente é muito importante. Tenha em conta que esse processo não é apenas para o GAC. Temos que cingir-nos para também o que tem a ver com o GNSO. Fala, Estados Unidos, somente queria estar certa do que estava vendo. Muito obrigado pela apresentação e quero que saibam que estamos revendo todos esses documentos em relação aos nomes geográficos. Também queria fazer uma pergunta de procedimento. Peço desculpa por não conhecer a resposta. Mas no que diz respeito a como os representantes oficiais do GAC participam desse grupo, eu acho que se tivéssemos um representante oficial do GAC, somente poderíamos falar de posições adotadas pelo GAC. Então, eu me pergunto se esses participantes podem trabalhar também nessas áreas onde não há uma posição garantida por todo o GAC. Se só podem sair desse lugar de representação oficial e dar a sua perspectiva também. Quero entender do nosso governo como é essa função, como é que funciona isto, para entender que sejam cuidadosos na posição que apresentam ali, como trabalham como membros e não como representantes oficiais do GAC. Fala, Olga Cabale. É boa pergunta. Talvez teria que passar a pergunta para Jeff Newman ou Sherry Landon Warren. Isso tem a ver com o procedimento do PDP, mais do que o que está dizendo. Eu acho que vou transmitir a pergunta para os outros co-presidentes. E acho que é uma observação válida que faz. Se está de acordo, eu posso perguntar. Muito obrigado por apresentá-lo aqui. Desculpe que não vi antes, porque há outras pessoas situadas na sua frente. China quer fazer outro comentário? Pode se identificar o novo orador? Tom Chai, da Tailândia. Tem uma pergunta sobre algo que mencionou antes. Eu sou bastante novo aqui. Faz referência a uma sessão em que é necessário o apoio ou falta de objeção dos governos ou autoridades pertinentes. Há uma definição clara de quem é um governo pertinente às autoridades públicas? Fala, Hugo Acabali. É muito importante a pergunta. Normalmente, é difícil defini-lo. Pode ser um governo municipal, nacional, provincial. Essa discussão foi mantida quando falamos do tema de Patagônia. Patagônia significa muitas coisas no nosso país. E no nosso país, pode ser que muitas províncias pertençam ou não à Patagônia. Não está exatamente definida. É um nome muito antigo. Em alguns casos, é fácil de saber se é a cidade. Sabemos que a cidade tem um governo, autoridade principal, o governo do país. Em nome do país, em outros casos, pode ser difícil definir. É uma boa pergunta. Não tenho resposta. Benedito. Fala, Brasil. Bom dia, Olga. Bom dia a todos. Sou Benedito, para que conste nos registros. Em primeiro lugar, quero agradecer por dar essa informação, por passar essa informação atualizada sobre as atividades do grupo de trabalho do GAC nesse assunto. Tenho algumas perguntas, talvez por ignorância, mas me interessou essa discussão. Infelizmente, não pude participar na medida em que eu teria gostado de participar. Talvez uma pergunta preliminar que poderia ser, e sobre a qual eu queria um esclarecimento. Entendemos que esse grupo de trabalho do GAC já existia antes de que se iniciasse a área de trabalho 5. E a pergunta é a seguinte: se olharmos para a agenda do GAC, ontem falamos da área de trabalho 5 e agora estamos falando dos mesmos temas, mais ou menos, do contexto, no contexto do grupo de trabalho, e vamos retomá-lo na plenária. Então, a pergunta é se o grupo de trabalho que precede o estabelecimento da área de trabalho 5 pode ter mudado de finalidade, porque talvez a ideia era recorrer a esse grupo de trabalho como ferramenta para coordenação ou informação. E talvez seja difícil ver como se vincula com essa finalidade nesses dois aspectos hoje. O debate, a discussão sobre nomes geográficos dentro do contexto da ICANN não vai estar limitado ou encapsulado ou isolado num silo dentro da ICANN em si próprio. Essa é uma preocupação que temos. Eu vi que fez referência à lista de ISO, dentre outras, mas há parâmetros básicos que tem a ver com o que aconteceu dentro da ICANN em si própria, a área do solicitante, o PDP. E eu me preocupo com isso, porque esse tipo de debate se estende para além da ICANN. Está se levando a cabo em muitos outros fóruns, outras instâncias. Então, se é tomada uma decisão dentro do contexto da ICANN, talvez ela não considere de forma devida informação e discussões que se passam em outras partes. Nós sabemos que às vezes não há uma maneira direta para tomar decisões em alguns lugares, simplesmente há discussões. Mas nos preocupa que o que está acontecendo na ICANN está prejulgando ou se antecipando ao que se possa discutir num contexto mais amplo e talvez mais apropriado, mais adequado. Então, queria transmitir essa preocupação para ver se pode falar um pouco mais sobre isso, porque quando vejo as perguntas que estão formulando, estão muito focadas no contexto da ICANN. É claro que quando tentamos abordar essas perguntas, podemos alargar a discussão, incorporar outros elementos, mas basicamente fazem referência àquelas coisas que estão acontecendo dentro da organização. Por enquanto, esses são alguns comentários. Também fiquei preocupado quando disse que os códigos de 2 caracteres não estão autorizados para a delegação agora, mas não se sabe o que pode acontecer no futuro. Então, à luz do que aconteceu no uso dos códigos de 2 letras no segundo nível, me preocupo com que algumas pessoas, inclusive, considerem abri-lo para a delegação. Sabemos que parte da comunidade estaria em favor disso, mas, mais uma vez, vemos essas mudanças drásticas no uso dos códigos no segundo nível. Então, isso pode afetar o equilíbrio dos parâmetros básicos sobre os quais estivemos trabalhando. Portanto, para minha delegação, isso é de grande preocupação e acho que para outras também. Ver que estão essas iniciativas ou esforços. Obrigado. Fala Olga Cabali. Muito obrigado ao senhor Benedito. Vou começar abordando a última parte da sua pergunta ou comentário. Agradeceria se você, Milagro, e outros colegas que pensam que existem outras fontes de informação pertinente para ser consideradas no PDP, que as identifiquem, porque eu não só tenho que coordenar o trabalho dentro da área de trabalho 5 com a comunidade, mas também fazer retroalimentação da parte do GAC. E acho que isso é uma contribuição muito pertinente e é um bom momento para fazê-lo, porque estamos nesse processo de revisar as definições e fontes. Por enquanto, estamos revendo o que aconteceu nos documentos dentro da ICANN em 2007 e 2012, mas isso não impede no grupo revisar outras fontes. E se você ajudar com algum texto, eu posso transmitir para a área de trabalho 5 e na próxima reunião, quarta-feira de manhã, ou conforme disse a representante dos Estados Unidos, se tem que funcionar ali como membros do GAC ou com outra função, acho que podemos procurar outra resposta. São comentários importantes e podemos transmiti-los ao processo. O que acordamos na última reunião que mantivemos em Abu Dhabi com esse grupo de trabalho foi que iríamos deixar de rever o que estávamos revendo no grupo de trabalho e íamos deixar de analisar o que estava acontecendo na área de trabalho 5. Íamos ver se o grupo de trabalho podia contribuir com alguma informação. Acho que Jorge foi muito bom fazendo essas contribuições durante o processo. Eu tenho que ser neutral porque eu presido. É claro que eu tenho as minhas próprias opiniões sobre diferentes coisas, mas tenho que manter uma posição neutral pela minha posição. Essa foi a ideia do grupo de trabalho e eu agradeceria que os colegas pudessem fazer também esse esforço. A agenda de todo o GAC em pleno decidiu fazer isso. A Bélgica quer falar? Fala, Bélgica. Eu quero dizer bom dia a todos e quero agradecer ao GAC e todos os participantes do grupo de trabalho e em particular à Suíça pela sua contribuição. E quero lembrar que para os governos a discussão é um tema prioritário. É impossível para nós fazer registrar todos os nomes de cidades, províncias, regiões. É um trabalho, um esforço considerável. Constato que há um desequilíbrio na representação dos estados dentro do grupo de trabalho e na área de trabalho 5, porque finalmente não há tantos estados que estejam representados. Queria insistir no fato de que a falta de participação dos estados não representa uma falta de interesse, mas falta de recursos. E esse seria o caso da Bélgica. Fomos muito ativos desde Beijing na proteção dos nomes geográficos, mas é impossível para nós, infelizmente, participar em todos os grupos de trabalho. Acho que é interessante continuar tendo as discussões aqui dentro do GAC e não teríamos que demorar ou deixar só a discussão no grupo de trabalho que implementa a ICAN e que dirige a ICAN. Estou de acordo com que o fato de ter opiniões minoritárias nos permite expressar-nos, mas a representação bastante reduzida dos governos não garante que as nossas posições realmente sejam consideradas.
Pode dar a impressão de que não nos interessa a problemática, e não é assim. Queria lembrar que estamos muito atentos o que acontece nesse grupo e que queremos que se obtenha rapidamente um novo procedimento que proteja o interesse público que representa os governos, como a China. Como a China, eu também gostaria de solicitar que se leve em conta e se apresente o calendário que vai se definir para esse grupo de trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado. Fala o Cacavalli. Estou de acordo. É muito desafiante o tempo e a quantidade de tempo que temos que realizar. Por isso, pensamos que era bom manter esse espaço para revisar o que estava acontecendo na área de trabalho número 5. Como parte, eu queria dizer alguma coisa e agora esqueci. Com respeito aos prazos, eu vou recorrer ao grupo de trabalho em geral e eu vou solicitar essa informação porque também o colega da China solicitou.
Tenho que ler o texto agora, formal, mas proponho o seguinte. Temos mais uma hora, não é? Para tratar esse tema. Não há nada mais preparado, só nós. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho que ler o texto formal para encerrar essa sessão. Vamos tomar os minutos para poder utilizar os banheiros. Chegou aqui um dos vice-presidentes, muito bem, chegou a autoridade. E depois, na próxima hora, vamos tentar resumir. Eu vou tentar fazer um resumo, mas eu não consegui resumir o que está nesse arquivo do Excel. Vou apresentar que não é tão difícil de revisar, mas tem muita informação e é um documento muito amplo. Vamos dar por encerrada então essa reunião. Me permitam ler o texto oficial, o ponto 9 da ordem do dia da sessão sobre o grupo de trabalho de nomes geográficos do dia domingo 11 de